Como acreditar em duas figuras que representam a mesma família política que governa o país há mais de três décadas é a preocupação que muitos angolanos se colocam a propósito dos vários escândalos e o lavar da roupa suja em plena praça pública. Em causa estão as revelações feitas ao jornal português Expresso pelo atual inquilino do Palácio Presidencial à Cidade Alta. Na ocasião, João Lourenço denunciou o facto de ter encontrado os cofres de Estado praticamente vazios ou a serem esvaziados quando assumiu o poder. João Lourenço concedeu a referida entrevista em vésperas da sua visita de Estado a Portugal, durante a qual apontou vários factos que comprometem a gestão de José Eduardo dos Santos. Na reação esta semana, o ex-presidente angolano negou ter deixado a presidência com os cofres vazios, garantindo que deixou pelo menos mais de 15 mil milhões de dólares ao governo que lhe sucedeu. Segundo José Eduardo dos Santos, o Orçamento Geral do Estado é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem estar obrigatoriamente escritas. O economista Augusto Batista critica o facto de João Lourenço ter trazido ao público assuntos cuja sensibilidade deviam ser discutidos e resolvidos internamente.
Algumas questões que o presidente levantou, na minha opinião, não ajudam nada, quer o partido dele e quer o país. Né? Portanto, algumas questões que acabam por não se casar. Portanto, há foros próprios, por exemplo, com relação ao MPLA, podia ter abordado nas reuniões, tem tido alguns assuntos, e a linguagem, volto a repetir, que o presidente usou, me pareceu uma linguagem muito, muito, muito baixo para o chefe de Estado. Né? Se calhar estou a ser aqui muito duro com o termo, mas é exatamente isso. Agora, tal como eu disse, que essa entrevista mina mesmo a estabilidade, né? Mina a estabilidade política, então vem colocar dúvida naquilo que foi se escrevendo, que o próprio presidente foi dizendo, que os seus assessores nos livros foram publicando e reiteradamente diziam que a transição foi exemplar, e ali o presidente, com essa entrevista, deixou de mostrar que a transição não foi exemplar. E com essa entrevista, o presidente João Lourenço veio aqui demonstrar que há uma certa, não só uma ruptura, mas veio demonstrar que tem uma posição, que existe mesmo um problema, não uma posição, que existe um problema entre o seu antecessor e o atual presidente. E veio mesmo demonstrar que há problema. Portanto, isso aliás, põe em causa as questões e o discurso do próprio presidente.
Augusto Batista não tem dúvidas em afirmar que o estalar de verniz entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos revela efetivamente que a transição política no seio do partido no poder não está a ser pacífica.
Estamos recordados que foi há uns meses atrás, quando o presidente João Lourenço vinha mesmo dizer que não há lourencista, não há eduardista. Com essa entrevista que o presidente João Lourenço deu, veio mesmo demonstrar que há lourencistas e há eduardistas. É um mau precedente que se vai abrindo. E eu tenho dito sempre que o MPLA tem que se assumir, o MPLA tem que saber assumir o seu ativo e o seu passivo. Porque algumas questões que o presidente João Lourenço levanta na entrevista não fazem sentido nenhum, porque também se vem demonstrar que, não sei se foi falta de coragem ou não, porque o presidente João Lourenço sempre fez parte do Bureau Político, pelo menos nos últimos 20 anos, sempre fez parte do Bureau Político, foi secretário-geral do MPLA. No último governo foi ministro da Defesa, que é um ministério muito poderoso, um ministério muito importante, sempre fez parte do Conselho do Ministro. Portanto, algumas coisas vieram aprovadas, teve também a mão do próprio João Lourenço, e hoje vem, digamos assim, pintar tudo a preto, tudo que se fez do governo anterior. Acho muito mal. Acho que o MPLA tem que assumir o seu passivo. E tem que assumir que cometeu erros no passado e trabalhar para poder corrigir isso.
Na visão da UNITA, o maior partido na oposição em Angola, com a declaração desta semana, José Eduardo dos Santos, o ex-presidente, procurou tão somente embaraçar a viagem de João Lourenço a Portugal. Segundo Alcides Sacala, porta-voz do partido do Galo Negro, toda esta novela reflete as contradições internas.
Tudo indica que houve aqui alguma intenção do proponente de procurar criar alguns embaraços diplomáticos a esta delegação do Presidente João Lourenço ao próprio Presidente da República, que se encontra neste momento em visita oficial a Portugal. Portanto, está clara esta estratégia de procurar embaraçá-lo durante este período em que demorar a sua visita de trabalho a Portugal. Seja como for, o mais importante aqui a reter é que parece existir ainda, no seio deste partido irmão angolano, contradições que se vão agudizando à medida que o tempo vai passando. Isto reflete primeiro as contradições internas que podem ter outros contornos. Um destes é a perda da confiança que os tem vindo a tentar construir no plano das relações internacionais, e a outra é o agudizar de uma situação que tem que ser devidamente gerida para não criarem outro tipo de problemas. Portanto, está iniciada agora esta situação pública, está no domínio público. Ficamos agora a saber quem é, quem mente, quem está, afinal, a dizer a verdade. Portanto, aqui um conjunto de informações que nos próximos tempos, naturalmente, terão de ser aprofundadas para saber o alcance de toda esta telenovela que está a começar agora.
Para Sérgio Calundungo, membro da sociedade civil, as declarações de José Eduardo dos Santos, apesar do seu conteúdo, não pode ser motivo para alimentar um clima de instabilidade política no país.
Bom, eu creio que o esclarecimento, ou pelo menos a vinda a público e o conteúdo da informação vinculada pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, o que vai provocar é mais debate à volta daquilo que foram os seus comentários, né? Eu não sou daqueles que acham que isto causa instabilidade, nem daqueles que acham que é mau vir a público dizer, né? Eu acho que ele levantou questões, vamos acompanhar como os vários atores que se sentirem implicados e virão a público esclarecer, né? Eu quero me colocar na posição de cidadão e aqui dizer que isto tudo teria sido evitado se houvesse a prática regular de prestação de contas aos cidadãos, e não fazê-lo simplesmente via conferência de imprensa. Né? Eu acho que muita da informação que o presidente passou, o presidente do Santos e o atual presidente, pode ser feita normalmente caso as finanças públicas não tivessem volta ao secretismo que nos foi sempre habituado. Né? Eu acho que provavelmente esse episódio devia ser visto do lado positivo como a clara necessidade de que as contas públicas devem ser públicas, publicadas de forma atempada e acessível a todos os cidadãos. Eu quero ver isto numa perspectiva mais alargada. E a perspectiva mais alargada é a seguinte. Segundo uma pesquisa recente do International Budget Partnership sobre abertura do orçamento, é um facto adquirido de que Angola publica muito pouca informação sobre o orçamento do Estado. Eu penso que é importante pensarmos. Este episódio demonstra claramente a necessidade que as contas devem ser públicas. O site do Ministério das Finanças deve ter isto. Independentemente de quem está no executivo angolano, deve assegurar que o governo de Angola publica de forma atempada, de modo claro e inequívoco, as contas públicas. Isso é uma coisa que nunca se fez e por isso nós temos que depender da opinião do presidente do Santos ou da opinião do atual presidente, quando isto podia ser acessível, nem precisávamos de uma conferência de imprensa. Era ir ao site do Ministério das Finanças, onde vêm publicadas as contas públicas, e termos acesso a esse tipo de informações. Eu creio que está instalado, sim, provavelmente, uma certa polêmica, haverá debate, mas no final de tudo, eu acho que o que é exigível e a situação assim demanda é que as contas públicas sejam publicadas, possam ser acessíveis para todos nós, a toda hora, a todo momento, desde que sejam publicadas a tempo e hora.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo é de opinião que as duas figuras envolvidas nesta polêmica, no caso João Lourenço e José Eduardo dos Santos, estão a ser mal aconselhados.
Infelizmente, a verdade não está nem com um nem com outro, deixa-me dizer isso. João Lourenço sairia com a verdade verdadeira a seu lado se tivesse tido essas declarações em sede de Estado da Nação. isso para mim seria o areópago mais importante para a apresentação de dados dessa envergadura. Eduardo Chamos aparece uma semana depois da declaração de João Lourenço em defesa da sua imagem, o que de certa forma belisca mais a sua imagem, que já está chamuscada em 38 anos, está provado cientificamente, teve gestão danosa, não foi um bom gestor, porque o país não avançou, não estão lançadas as bases para a conquista do bem comum, tendo em conta o momento econômico e financeiro mais importante, aliás, o melhor momento econômico e financeiro de Angola, aconteceu de 2004 a 2014, no pós-independência. E Eduardo Santos não foi capaz de gerir da melhor forma este melhor momento econômico de Angola pós-independência. Portanto, as duas figuras de top, um presidente e outro antigo presidente do Partido da República, estão a ser muito mal aconselhadas e estão a prestar um mau serviço à nação. Para além de serem declarações bombásticas, tanto de João Lourenço em sede de jornais expresso português e o presidente da República de Angola, o fácil presidente, a sua narrativa, a sua apresentação, tem um cunho de Estado e envolve, portanto, um espírito de nação. Mas Eduardo dos Santos, por ter sido o chefe de Estado, que saiu pela porta pequena, temos que assumir, 38 anos depois, a esta altura devia manter o silêncio, de modo a salvaguardar a sua imagem, que já está chamuscada, como disse, tendo em conta os seus 38 anos de gestão grandemente danosa. E isto está provado cientificamente, porque o país não avançou, mesmo tendo tido os melhores momentos econômicos da história da Angola pós-independência.
Doutor Olívio, tratando-se de figuras que sempre estiveram à frente da direção deste país, no caso aqui o presidente e agora o atual presidente, cujo partido foi sempre o mesmo que liderou a direção de Angola, que impacto é que isto pode ter na vida das populações angolanas ao receber informação de género em função da própria conjuntura que o país está a assistir de um tempo a esta parte?
Se tivéssemos uma democracia de facto e o angolano tivesse a consciência política apurada, amanhã de manhã o país parava. Mas infelizmente isso não vai acontecer, porque o angolano não reflete por si. O angolano foi robotizado, transformaram o angolano num ser que só absorve e não reage. Mas isso não é a essência do povo angolano. Perguntam ao colono português o que é o povo angolano. Aí vão saber o que aconteceu antes da independência. Esse povo que se levantou e que lutou para a emancipação e liberdade não é o mesmo de hoje. Porque a estrutura política montada pelo MPLA visou ridicularizar o conhecimento, acabar com a crítica, acabar com a iniciativa e tornar o povo angolano um povo manso. E a democracia não ensina isso, a democracia. Para além de ser o poder do povo pelo povo, é o resultado do exercício contínuo de várias disciplinas, as liberdades, a crítica, a manifestação de repúdio por uma outra situação, é uma questão de democracia. A má gestão, a gestão danosa, são princípios de falta de democracia. O que significa dizer que, infelizmente, digo isso com muita dor, não vai acontecer nada, porque o nosso povo não tem uma consciência política apurada, não é capaz de digerir essa situação e ter uma manifestação de repulso contra o antigo presidente e contra o próprio presidente por não ter tido a coragem de apresentar estes dados. Digo coragem, reitero, porque faz com que falar de João Lourenço quando tomou posse, ou seja, até tornar-se candidato, quando ele falou dos generais do desenvolvimento, isto ainda em sede de um discurso feito quando de um vice-presidente da Universidade do MPLA, portanto, ali no 11 de novembro. Portanto, devia ter multiplicado essa coragem para apresentar estes dados a nível da Assembleia da República, que é lá o areópago, Estado, e a partir daí nós teremos contato. A essa altura, estaríamos a dar razão a João Lourenço pelo fato de ter apresentado dados num momento importante e as estruturas competentes do Estado, como a PGR, o Procurador-Geral da República, como advogado do Estado, a Assembleia da República e tem mais, a própria Inspeção Geral do Estado, tem que aferir esse volume de informação vinda do mais alto mandatário da República.
Finalmente, Olívio Quilombo manifesta algumas dúvidas quanto às competências da Procuradoria-Geral da República em investigar o volume de informações que as duas entidades apresentaram em público.
A PGR sempre foi o parente de cobrança da justiça. Eu já disse isso várias vezes, posso reiterar. A PGR sempre foi o parente de cobrança da justiça. No 7º Congresso Ordinário do MPLA, Eduardo Chamo, pelo presidente, havia dito que existiam indivíduos no Estado e no governo do MPLA que faziam negócio consigo próprio. Essas pessoas estavam em sede de Congresso. Por que a PGR não apareceu e pediu ao presidente dados fiáveis para prosseguir com a investigação? Era João Lourenço. João Lourenço trouxe um novo paradigma, pelo menos aquilo que se pretende e aquilo que se vai vislumbrando, de forma ainda muito tímida. Esse novo paradigma pressupõe que é importante que a PGR entre em ação, é importante que a PGR escrutine a questão do Estado. Mas acho que a PGR, um Estado sério, a Assembleia da República, escrutina, fiscaliza as ações do Executivo. Enquanto não existir esse binômio, este triângulo, ou binômio, ou triângulo, será que vamos considerar, vai ser difícil conseguirmos aferir se o Estado está a ser bom gestor ou mau gestor. E do lado do Estado fala em 15 mil milhões de dólares que ele deixou em sede de BNA. Ok. O que são 15 mil milhões de dólares se a função pública mensal, só de salários, são 900 milhões de dólares? São cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Isso não é nada. Para quem viriu um Estado sem grandes crises, durante mais de 10 anos, teve volumes econômicos acima de 500 bilhões de dólares, pelo menos aquilo que se diz aqui no BNA, e se fala a nível de outras instâncias econômicas internacionais, que podem ter passado em Angola, não digo que passaram, podem ter passado em Angola, cerca de 2 trilhões de dólares, dinheiro suficiente para respeitar os justos que quiséssemos, dizer que isso é 15 mil milhões de dólares, honestamente, julgo que estamos diante de, podemos ter considerado declarações irresponsáveis, que magoam, que ofendem tantos angolanos, um povo sofredor, que infelizmente tem um grande país, um país potentoso e poderoso, mas está claro que o que nos falta, afinal, são bons dirigentes. E nós não temos.
Associarmos a isto a fatores de traição, podemos, neste caso, atribuir responsabilidades de traição à pátria, quer ao próprio partido de poder, como as figuras que a representam?
Eu acho que quem deve aferir se houve traição ou não são as instâncias competentes. Temos a Procuradoria-Geral da República, como advogado do Estado, portanto, o Ministério Público, portanto, essas estruturas, instituições públicas, infelizmente, lhes foi coartada seu exercício administrativo e de Estado, porque ao longo dos anos, o que aconteceu em Angola foi, por exemplo, o Eduardo dos Santos, de facto, criou as instituições. Eu já disse publicamente que eu, Olívio Quilume, considero Eduardo dos Santos o pai do Estado moderno angolano, por ter sido ao longo do seu consulado, ele se criou grande parte das instituições. Julgo que a última grande instituição foi o Tribunal Político, né? Portanto, o Tribunal Constitucional. Após a criação das instituições, ele retira o poder das instituições, dá ao MPLA, e em 2010 retira do MPLA e cristaliza. Portanto, as instituições angolanas não têm quase peso, político e administrativo forte. Mas João Lourenço aparece, e me parece que quer devolver o poder a quem de facto merece, pelo facto de confiar na Assembleia da República como a Casa da Democracia, que esta crie leis, estas leis depois vão ser encaminhadas para o Ministério Público e este vai usar essas leis para pressionar, para persuadir, para, digamos, fazer buscar um Estado democrático e de direito. E a partir das instituições vamos conseguir aferir se o fulano Ciclano Beltrano traiu a pátria, se de facto traiu, são essas instituições que devem fazer o seu trabalho. Agora, eu acho que estamos a viver um dos piores momentos políticos da nossa história.
Até que ponto todas estas trocas de acusações podem ser fatores de instabilidade política para o próprio país?
Absolutamente. Grândola, eu, em sede de análise política, posso lhe garantir que estamos mais próximos de um conflito agora do que há 15 anos atrás. Só se precisa de Angola de um curioso, de um indivíduo que dá cara. Mas, infelizmente, isso pode não acontecer. Infelizmente, isso não pode acontecer. É o que a gente pretende que não aconteça. Porque é porque um dos ingredientes para a instabilidade é a desigualdade. Hoje, a desigualdade em Angola é visível. 99,9% dos angolanos são miseráveis. 1% é rico. Este 1% está em perigo pelo fato da moeda ser desigual. Portanto, a instabilidade, a desigualdade passa a ser o principal ingrediente da instabilidade. É preciso que se criem condições, que se devolva o poder de compra aos angolanos, o presidente Eduardo Santos apresenta na sua suposta conferência de imprensa, que foi mais uma coletiva, um monólogo, portanto, aos jornalistas, uma conferência de imprensa, no sentido da palavra, que supõe perguntas e respostas, isso não aconteceu. E, aliás, isso é muito comum. Eu não esperava que Eduardo Santos, depois de ser presidente, desse de peito aberto e ir a público responder questões jornalistas. Nesse momento em que se deu algum fôlego à imprensa pública, à liberdade de imprensa, enfim, e de expressão, era bastante arriscado. Agora, claro que isto demonstra instabilidade. Se existe instabilidade no MPLA, há instabilidade em Angola. Pelo fato do MPLA ter a maioridade do país, ter criado uma estrutura de partido de Estado. Se o MPLA desmorona, o Estado poderá também desmoronar. Mas, atenção, isso vai acontecer, há um termo matemático que se diz, só e só se os angolanos forem menos angolanos e mais militantes. Mas se os angolanos decidirem ser mais Angola e menos militância, só o MPLA pode desaparecer, a UNITA também, a CASA também, os outros partidos podem também desaparecer. Mas Angola vai sempre existir, aliás. O MPLA não é Angola e nunca será Angola. O MPLA é parte de Angola.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.